Bom dia, senhoras e senhores. E obrigada pela audiência. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2019 da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado. Após a apresentação da CESP, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor, pressione asterisco zero para falar com a operadora. Teremos também um webcast ao vivo, com áudio e slides, que pode ser acessado no site de Relações com Investidores da CESP, no endereço www.ri.cesp.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. As informações a seguir estão disponíveis em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, BR-GAAP, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade, IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CESP, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Estão presentes hoje os senhores Fábio Zanfelice, diretor-presidente, e Mário Bertoncini, diretor financeiro e de relações com investidores. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Fábio Zanfelice, que dará início à apresentação.
Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui, eu, Fábio Zanfelice, Mário Bertoncini, nosso CFO, e demais colaboradores aqui da área de relações com investidores da companhia. É uma satisfação estarmos aqui para apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2019 da companhia. Muito bem, a nossa agenda aqui ela vai ser composta na visão geral da companhia, como sempre fazemos, em seguida a discussão sobre o desempenho e, finalmente, as principais iniciativas para este ano de 2019. Então, vamos iniciar aqui no slide 5, onde nós trazemos aqui a composição acionária da companhia. Do nosso lado esquerdo, a demonstração aqui da participação do acionista majoritário, BTRM Energia, que é uma controlada da Ultranquia Energia CPPIB, que detém hoje 40% do capital total da companhia, e o free float, distribuído aí no gráfico à direita, entre investidores institucionais, capital nacional, 68%, estrangeiros, 28%, e pessoas físicas, fazendo 4% do total do free float da companhia. As ações nesse primeiro trimestre fecharam cotadas de R$ 24,14, uma valorização de 10% em relação ao 31 de dezembro de 2018. Temos uma liquidez diária no primeiro TRI da ordem de R$ 25 milhões. A gente destaca aqui a intensificação da companhia na agenda de RI, aderente aí às melhores práticas e necessidade do mercado investidor do Brasil e o mercado externo. Gostaria de ressaltar a implantação do nosso site de RI, que ocorreu nesse primeiro trimestre, uma forma de atender, melhorar o atendimento aí aos investidores. Ok? Muito bem, passando para o próximo slide, slide 6, fazemos aí uma visão dos ativos operacionais da companhia, o maior ativo sendo o Porto Primavera, com 1.540 megawatts e 887 megawatts médios de garantia física. Nós tivemos no último dia 15 de abril a assinatura do contrato, do novo contrato de concessão de Porto Primavera. Temos ainda Jaguari, usina Jaguari com 28 megawatts de capacidade instalada, 19 megawatts de energia segurada, que tem sua concessão vencendo agora em maio de 2020. E Paraibuna, com 87 megawatts de capacidade instalada e 48 megawatts médios de garantia física, com a sua concessão expirando em 2021. Ressaltamos que desses ativos, nós temos por demanda o nosso contrato de concessão, novo contrato de concessão depois de primavera, estudo para a instalação das 4 máquinas adicionais da usina, que corre agora, né, iniciamos esses estudos e temos 24 meses para apresentar a nossa visão da viabilidade econômico-financeira da instalação dessas 4 máquinas. Muito bem. Seguindo para o slide 7, trazemos aí um outro tema que é bastante observado e muito caro para a companhia, que é a gestão de contingências. No gráfico acima, do lado esquerdo, nós temos aí a evolução das ações judiciais passivas. Os depósitos judiciais, eles avançaram de 535 milhões para 543 milhões em 31 de março de 2019, basicamente por simplesmente ajuste, né, do valor depositado. As ações totais, total do contencioso, de 11 bilhões 574 milhões em 31 de dezembro de 2018 para 16 bilhões 687 milhões em 31 de março de 2019. Então, 11 bilhões 686 milhões. Gostaria de ressaltar que desse total, 45 casos representam 86% do contencioso passivo. Então, de fato, nós temos uma concentração desse valor total em alguns casos. E essa movimentação de 31 de dezembro de 2018 a 31 de março foi fruto de atualização monetária da ordem de 219 milhões e uma reversão líquida de 108 milhões de reais, somente em ações de pescadores e ceramistas que foram liquidadas aí ao longo do primeiro trimestre de 2019. No gráfico abaixo, nós temos um pouco do perfil descontencioso, onde a maioria das ações estão concentradas em ações relacionadas a passivo imobiliário e cível. As demais aí, a estratificação ambiental, ceramistas, pescadores e outros. Do lado das ações ativas, né, temos 3 ações em relação aos 3 últimos ativos que deixaram a base de ativos da companhia. 3 Irmãos, que está em primeira instância, em fase pericial. No último dia 7 de maio, a SESC foi intimada a manifestar sobre um novo laudo apresentado em 21 de janeiro de 2019. Esse laudo ele foi revisado e corrigido e trouxe o valor de 4,7 bilhões de reais. Nós vamos detalhar um pouco mais o histórico dessa ação no slide seguinte. E com relação à solteira Jupiá, o processo está em segunda instância. E nós contratamos um advogado externo para fazer aí o acompanhamento e reforço na estratégia desse caso. Okay? No slide seguinte, nós trazemos justamente a evolução do contencioso ativo relacionado a 3 Irmãos. Bom, só resgatando, a CESP, em 9 de julho de 2014, entrou com uma ação judicial requerendo a indenização de 3 Irmãos. Baseado no método de avaliação por custo histórico, atualizado, no valor de 6,7 bilhões de reais. Ao longo do processo, nós tivemos a emissão do primeiro laudo em julho de 2018, que trazia o valor de 9,3 bilhões de reais, considerando o método de valor novo de reposição. Um ponto importante desse laudo é que ele apresenta embasamento técnico para a inclusão do canal Pereira Barreto e das recusas, bem como os terrenos, no valor a ser ressarcido. Então, esse laudo ele tem, muito além do valor que ele apresentou, essa definição e esse reconhecimento dessas estruturas que não tinham sido até então consideradas pelo EPE e pela ANEEL no momento da definição de 1,7 bilhão de reais que foi apresentado na portaria. Muito bem, em agosto de 2018 nós tivemos uma errata desse laudo, corrigindo o valor para 7 bilhões de reais, na mesma base histórica. Não houve alteração de conceito ou premissas, foi uma meramente ajuste de alguns itens que apresentavam dupla contagem no primeiro laudo. Em janeiro de 2019, agora, recebemos então esse novo laudo com 4,7 bilhões, de reais, tem ajustado basicamente a base terrenos, algumas áreas que estavam majoradas já são ajustadas, e a gente apresenta aí a decomposição do valor desse laudo de 4,7 bi, né? Decomposto aí em 1,9 bilhões de reais para eclusas, eclusas e a usina, 1 bilhão para o canal de Pereira Barreto e terrenos em 1,8 bi. Tá? Muito bem, o que temos aí de próximos passos? No dia 9 de maio, então, recebemos a intimação para que nós nos posicionássemos em relação a esse laudo. Isso deve ocorrer agora no segundo semestre de 2019. Gostaria de dar detalhes aqui das datas. As datas já são informativas, dado que elas podem ser alteradas, mas a CESP tem até o dia 26 de junho para apresentar sua manifestação em relação ao laudo, até o dia 2 de agosto, para que a União apresente a sua manifestação. A partir daí, o perito tem esclarecimentos a fazer em relação às duas manifestações, e esse prazo se encerra dia 23 de agosto. A partir de novo, né, depois da manifestação do perito, as partes também se manifestam, tendo a CESP a data limite do dia 4 de outubro para a sua manifestação, e a União dia 19 de novembro de 2019, para também fazer, colocar suas ponderações em relação ao processo. Então, segundo essa estimativa, a partir de novembro de 2019, esse tema estaria pronto para ser já julgado em primeira instância. Okay? Essas são datas meramente informativas, elas podem ser alteradas dependendo da definição da justiça, mas eu gostaria de dar um pouco da programação do cronograma, né, desse processo, dando visibilidade para os senhores. Muito bem. Adicionalmente, a CESP, em dezembro de 2016, entrou com uma liminar para receber o valor em controverso no montante de 1,7 bilhão de reais. Esse processo aguarda a inclusão na pauta da STJ, também estamos acompanhando de perto, né, e não deixamos de fazer acompanhamento e botar todos os esforços aqui para que a gente receba esse valor pleiteado, que de fato, né, já é, como dito, incontroverso. Então, na nossa visão, não faz sentido que esse valor não seja pago imediatamente. Muito bem. Vamos passar então para o desempenho. No próximo slide 10, nós gostaríamos de dar detalhe aqui sobre o processo de padronização da garantia física das usinas da CESP, que explica em grande medida o resultado do primeiro trimestre de 2019. Nós temos aí três gráficos, né? O gráfico à esquerda mais acima, que traz a evolução diária da energia natural fluente do tempo interligado, no período de outubro a dezembro de 2018. O que nós trazemos, né? Estamos trazendo esse gráfico. Esse gráfico explica um pouco o início do período úmido, né? 18-19. Nós podemos observar aí pelas linhas, há uma comparação entre esse último ano e os últimos três anos da afluência, que traduz-se em vazão, né, praticamente é uma proxy da vazão afluente aos reservatórios, e que nós observamos a partir do início do período úmido de 2018-2019, é que esse período era o melhor dos últimos três anos do histórico recente. Tanto é que, se nós olharmos no gráfico imediatamente abaixo, né, na evolução do armazenamento do SIM e PLD, nós observamos aí uma recuperação do reservatório chegando em meados de dezembro como um dos melhores armazenamentos dos últimos anos, e o PLD semanal caindo da faixa de R$ 390 por megawatt-hora na última semana de outubro para a faixa de R$ 80 na semana 17 de dezembro, que é exatamente no momento em que todos os players deveriam apresentar a sua sazonalização de garantia física para o ano 2019. Então, dado esse cenário, todas a perspectiva e as projeções indicavam que o primeiro tri de 2019 seria um trimestre com preços bastante baixos, comparados com os anos anteriores. Com isso, nós definimos a sazonalização das usinas da CESP, como mostra no gráfico da direita abaixo, onde houve uma exposição, né, negativa nos primeiros meses, no primeiro trimestre de 2019, e alocamos a resolução positiva a partir do segundo semestre. Houve duas intenções. A primeira foi a própria questão do preço, a visibilidade no preço muito baixa, e também porque a CESP tinha da ordem de 660 milhões de reais retidos na CCE em créditos, né, em função da inadimplência pelo GSF, e era uma oportunidade da CESP compensar a exposição de janeiro com esse crédito que ela detinha na Câmara. Então, isso foi feito sobre essa ótica. Pois bem, no slide 11, nós mostramos como foi a evolução do mercado a partir de então. Nós fizemos um corte aí no momento que nós fizemos a transação de garantia física e olhamos para frente. Aí a gente consegue observar que, como foi dito anteriormente, a vazão, a energia natural fornecida aos reservatórios no mês de outubro foi 104% da MLT, no mês de novembro 116% da MLT, no mês de dezembro praticamente 100% da MLT. O que ocorreu a partir de então foi uma recessão, foi realmente uma mudança abrupta do cenário hidrológico, onde nós tivemos um janeiro e um fevereiro como os piores meses de afluência aos reservatórios, janeiro atingindo 65% da média de longo termo, e fevereiro 62% da média de longo termo. Como consequência, raramente nós vimos o setor elétrico no sistema interligado, o armazenamento não se recuperar nesse período. Praticamente em fevereiro nós temos um armazenamento exatamente numericamente igual ao armazenamento que tínhamos em 31 de dezembro de 2018. Com isso, a gente observa no gráfico abaixo a evolução do PLD. O PLD chegou a bater R$ 15,12 em meados de fevereiro. Né? Então, dessa forma, houve uma frustração em relação à nossa expectativa de projeção de preço e, obviamente, isso culminou no impacto no resultado do primeiro trimestre. Ok? Muito bem. Na sequência, também para dar transparência em relação ao que tem sido feito na companhia do ponto de vista de comercialização de energia, nós apresentamos aí quatro gráficos para explicar um pouco a estratégia da companhia no ano 2019. O primeiro gráfico, nós temos a garantia física bruta e a garantia física ajustada. Basicamente, aqui nós estamos mostrando o efeito do GSF no ano de 2019. Esse efeito, obviamente, ele se altera ao longo do tempo, o GSF é uma variável exógena e é uma variável sistêmica. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma fotografia de 31 de março de 2018. Naquele momento, nós tínhamos aí uma exposição GSF de 156 megawatts médios. Se nós transportarmos isso, esse recurso ajustado, garantia física ajustada, comparando com o requisito da companhia, a exposição líquida era de 209 megawatts médios. Obviamente, nós conhecíamos a exposição da companhia quando assumimos dia 14 de dezembro de 2018. Realizamos o leilão naquela data. Compramos, como nós já havíamos comentado na divulgação dos resultados do fechamento do ano 2018, compramos uma parte da energia naquela data para cobrir essa exposição e fizemos outras compras ao longo de janeiro e fevereiro. Isso está representado no gráfico 3, onde nós apresentamos aí o requisito, a necessidade de compra de energia que deriva do gráfico 2, comparado com as compras que fizemos. E acima nós temos, nesse mesmo gráfico, o preço médio das compras da CESP feitas em dezembro, janeiro e fevereiro deste ano. Então, chegamos a um preço médio de aquisição de R$ 223,00/MWh e os 209 megawatts médios, que é uma exposição. Nós já temos cobertura para 181 megawatts médios. E o balanço apresentado no gráfico 4 demonstra que essa exposição, né, a diferença entre os 209 megawatts médios e 181 megawatts médios, é basicamente o mês de janeiro, que já faz parte do primeiro tri. Né? Como nós dissemos, a nossa intenção era causar uma exposição no mês de janeiro, justamente para compensar com os créditos que tínhamos na CCE. Isso foi feito. Então, o gráfico 4 demonstra claramente que, a partir do segundo trimestre, né, ou basicamente a partir de fevereiro, a nossa exposição é praticamente zero ao longo dos próximos meses. Então, a CESP praticamente já tem a toda a sua exposição de 2019 redeada para esse ano. E o fez entre dezembro, janeiro e fevereiro deste ano. Ok? Muito bem. Passando para o resultado financeiro, na página 13, eu vou passar a palavra aqui ao nosso CFO, Mário Bertoncini, que vai seguir aqui com a apresentação.
Obrigado, Fábio. Basicamente, na página 13, a gente traz os principais highlights financeiros. Começando na parte superior pela receita líquida, a gente viu uma redução de 10% da receita líquida do trimestre, deste trimestre, primeiro de 19, vis-à-vis o mesmo trimestre do ano passado. Essa redução basicamente se explica por dois fatores. Quer dizer, o principal deles é uma redução parcial da energia contratada, comparando o primeiro TRI de 18 com 19. Essa é uma das maneiras, né, que a empresa tem de poder reduzir aquela exposição que o Fábio já endereçou num primeiro momento deficitária de 19. E um segundo efeito menor é por conta das diferenças de curvas de sazonalização, né, de 18 com 19. Isso traz algum efeito no faturamento, particularmente de energia secundária. Com relação aos custos e despesas operacionais, nós tivemos um incremento expressivo, e o custo de despesa foi, no primeiro TRI de 19, atingiu os 508 milhões de reais, e eles se explicam em grande medida pelo aumento do custo da energia comprada, como já também foi dito. Quer dizer, nesse primeiro TRI de 19, nós tivemos um incremento, um delta, comparando ao primeiro TRI de 18, de energia comprada a mercado de 158 milhões de reais, e em adição àquilo que foi levado à liquidação da CCE, que foi de 75 milhões de reais. Esses valores eles são bem explicados nas nossas notas explicativas do ITR, vocês vão encontrar a abertura exatamente disso. Vale ressaltar um ponto importante, tá? Esse aumento do custo da energia no primeiro TRI de 19, ele é marcadamente maior do que a gente espera para os próximos TRIs. Numa estimativa preliminar que temos neste momento, o custo de energia incorrido no primeiro TRI responderá por algo entre 40% e 45% do custo total de compra de energia que nós estimamos para todo o ano. Portanto, o primeiro TRI carrega grande parte deste ônus. Por esses fatores, algum decréscimo em receita e principalmente o aumento no custo de energia, nós tivemos um EBITDA ajustado de 42 milhões de reais. Vale ressaltar também, né, que há aqui aquele custo extraordinário, despesa extraordinária com a liquidação de grande parte do nosso plano de demissão voluntária do PDV, que no primeiro trimestre de 19 responde por 103 milhões de despesas extraordinárias. Abaixo, nessa página 13, nós temos o fluxo de caixa deste primeiro trimestre de 19, conciliando do EBITDA até a última linha do fluxo de caixa, né? A partir do EBITDA de 42 milhões do trimestre, nós temos alguns ajustes de capital de giro, que tem a ver sobretudo com pagamentos e recebimentos. Da parte do contencioso que o Fábio demonstrou anteriormente, 22 milhões de reais representaram saída de caixa, efetivamente pagamento, o que inclui também ações trabalhistas e algumas das ações cíveis. O serviço de dívida, de 26 milhões no trimestre, o que nos traz um fluxo de caixa operacional, já com o serviço da dívida considerado, de 12 milhões de reais positivos. O que segue aí é basicamente a captação que fizemos em janeiro, aquela captação da debênture do 1,8 bilhão, e os pagamentos pro forma, né? Com base nessa foto do 31 de março, da outorga. A outorga foi paga agora neste último dia 13 de maio, pro forma nós já estamos considerando neste fluxo, e os dividendos a serem pagos hoje. Seguindo adiante, na página 14, nós trazemos uma posição da nossa estrutura de capital e endividamento. Tomamos também o cuidado de considerar pro forma, nesta segunda coluna da primeira tabela, o pagamento da outorga e dividendos que eu já me referi, e com isso a gente atinge uma dívida líquida, já considerando estes pagamentos, de 1,5 bilhão, e uma dívida líquida EBITDA de 3,5 vezes ou de 6,5 vezes a partir do EBITDA ajustado. Uma ponderação importante, né? Essa alavancagem é um pouco maior do que a gente mesmo espera, tem a ver com um primeiro trimestre de 18, um EBITDA do primeiro trimestre de 2018 maior, por conta da, principalmente da curva de sazonalização do ano passado, e que isso tende a uma normalização, obviamente, ao longo deste ano. No que tange ao cronograma de amortização, pro forma, descontados os pagamentos, a CESP tem em caixa, no dia 31 de março, R$460 milhões, e um cronograma bastante adequado aí de vencimento da dívida ao longo do tempo. É, sobretudo, um vencimento menor de BNDES ainda este ano, de R$170 milhões, e depois a amortização da debênture nos últimos 4 anos. É uma debênture de 7 anos, com amortização igual, homogênea, anualmente, nos últimos 4 anos de vencimento, a partir de 2022. A quebra que nós vemos do ponto de vista de correção respeita exatamente isso. Ela é uma debênture a CDI mais 1,64% ao ano, e a parcela de BNDES que vence esse ano em cesta de moedas. Gostaria de devolver a palavra aqui ao Fábio, que fará para a gente as considerações finais.
Muito bem, obrigado, Mário. Bom, gostaria de chamar a atenção para o slide 16, onde nós trazemos aí as principais iniciativas para 2019, como já apresentamos na última divulgação. Então, um dos nossos pilares aí principais da companhia, pois primavera, como nós comentamos, foi concluída a assinatura de contrato de concessão, em um prazo de 30 anos, foi concluído no último dia 15 de abril. Pagamos a outorga de R$1,4 bilhão no dia 3 de maio. E agora, de certa forma, pois primavera deixa de ser concessão de serviço público para passar a ser produtor independente de energia. Há algumas diferenças em relação ao pagamento de encargos, notadamente deixa de pagar a RGR. Por outro lado, tem o BP, que nós vamos pagar ao longo de 5 anos ainda sobre a receita operacional líquida da companhia. Existe uma revisão também da tarifa de uso do sistema de transmissão, dado que a tarifa estava congelada e agora passa a ser revista como prevê a legislação. Com relação à comercialização de energia, havia se comentado também da troca de experiências entre a Votorantim e a Energia CESP durante esse período, que foi aprovado pelo Conselho de Administração até a implantação da metodologia de processos de gestão de risco. Essa associação tem seguido. Fruto dela foi justamente a nossa capacidade de fazer o RED para 2019 com uma velocidade muito grande, né, a despeito da alteração abrupta do cenário, não esperado por ninguém no setor. Nós conseguimos reagir de forma rápida, dado essa tomada de decisão que foi feita lá em janeiro deste ano. Seguimos com esse processo de metodologia, a gente imagina que em 2 meses nós já teremos todos os processos, as metodologias, o limite de risco e comercialização para a CESP definidos, e essa compartilhamento de experiências cessa, e aí cada uma das companhias segue com as suas estratégias. Queria destacar também que nesse processo de compartilhamento, a Votorantim e CESP estão vedadas, né, não pode fazer nenhuma negociação entre si, e toda a comercialização de energia feita pela CESP deve ser feita mediante tomada de preços no mercado ou processos onde haja publicidade, justamente para que não seja ferido nenhum item relacionado à parte relacionada. Muito bem. O risco hidrológico está mitigado para 2019. Obviamente, todo mundo sabe que o GSF se altera, né, a cada mês, a cada momento. Dentro da nossa melhor estimativa, nós temos uma exposição muito pequena, a exposição será residual em função de alterações sistêmicas. Do lado da eficiência operacional, nós concluímos a reestruturação da área jurídica já no início deste ano, já contratamos escritórios especializados para tratar todas as principais causas que nós temos, e todo aquele contingente de 45 causas, já existem escritórios terceirizados para cuidar de cada uma delas. Como havíamos comentado também na divulgação do fechamento do ano 2018, estamos praticamente concluindo um processo de saneamento e monitorização de imóveis não operacionais. Como vocês sabem, a CESP detém hoje muitos imóveis não operacionais, fruto da cisão do processo de privatização de outras companhias que compunham a CESP. Isso hoje ele representa uma despesa operacional para a companhia, e nós temos realmente um plano de atacar esse processo, realmente reduzir ao máximo a exposição da companhia a esses imóveis. Previsto para junho a mudança de sede, a CESP deixa o bairro de Pedreira, passa a operar no prédio, Birma 21, que fica aqui na rua Ruth Cardoso, antiga Nações Unidas, próximo à estação Pinheiros do metrô. Do lado da governança, como havíamos dito, lançamos um novo site de RI e temos buscado a transparência nas informações, efetividade e na divulgação dos resultados. Para isso também faço apelo aqui para os senhores, tem nos ajudado bastante, continuam nos ajudando nesse processo de transição. A opinião de todos é muito importante, que a gente realmente atenda da melhor forma possível todos os investidores. Divulgamos o novo código, reformulamos o código de conduta da companhia e fizemos a divulgação neste primeiro trimestre. Estamos revendo já as principais políticas da companhia, já foram revistas e continuamos nesse processo de revisão. Houve a reformulação do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da companhia, que foi eleito na última Assembleia Geral Ordinária. E aí, fruto do resultado de 2019, de 2018, né, estamos realizando hoje o pagamento, né, dos dividendos, que representa um dividend yield de 3,9%. Okay? Muito bem, senhores, senhoras e senhores. Essa era o que tínhamos, né, para apresentar aos senhores nesse processo de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2019. E estamos abertos agora às perguntas.
Senhoras e senhores, abriremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, do Credit Suisse.
Bom dia a todos e obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é retornando ao contencioso de Três Irmãos, que vocês citaram a evolução em um dos slides da apresentação. Se vocês pudessem só ajudar a gente a casar a evolução do laudo revisado com o recurso que vocês têm para tentar a liberação do valor do incontroverso, né? Vocês teriam que refazer esse pedido de liberação diante do novo laudo revisado ou não há necessidade desse tipo de novo pedido para enfim, mesmo sabendo que esse laudo revisado aí é superior, vocês podem manter o pedido ou ele tem que ser refeito? É só para a gente entender como é que os dois processos caminham lado a lado, né, diante desse novo fato. E a segunda coisa, no resultado do quarto trimestre, vocês tinham mencionado, na época, se eu não me engano, que a despesa prevista do PDV era de 89 milhões e tinham colocado lá o número de funcionários que aderiram. E agora, no primeiro tri, vocês bucaram esse 103 e até mencionaram que o custo total será de 118. É só para entender o que mudou. Se foi por conta de novos funcionários que aderiram ou, de fato, é só uma revisão do custo mesmo da adesão que já tinha sido conseguida com o anúncio do resultado do quarto tri. Obrigada.
Ok, Carol. Obrigado pelas suas perguntas. Bom, com relação a Três Irmãos, nós não necessariamente precisamos de uma revisão ou atuar em relação àquela liminar que nós temos para o pedido em controverso, em função do novo laudo. Né? Como aquilo lá já é de fato incontroverso, a alteração do laudo ele não altera o direito preliminar da companhia. Então, nesse caso, não temos nada a fazer com as revisões do laudo. Tá? Lembrando que a liminar está baseada na própria portaria, né? Na 129 lá de 2014. Então, ela está de alguma forma, ela não apresenta correlação direta com nenhum laudo em função da ação que entramos. Com relação ao PDV, eu não estou com esse número na cabeça que apresentamos no trimestre passado, provavelmente era uma estimativa. O que nós estamos apresentando hoje é o valor com todas as verbas decisórias, inclusive algumas retenções que foram feitas nesse processo. Né? O nosso programa, ele previa que alguns colaboradores, eles poderiam aderir ao PDV, mas estariam sujeitos a um pedido de retenção pela companhia para que nos ajudasse no processo de transição. Isso foi feito, alguns colaboradores, realmente a companhia pediu para que ficassem, para nos ajudar nesse processo. Então, o que nós estamos apresentando hoje é tudo que foi despesado no primeiro trimestre de 2019, existe um resíduo muito pequeno que talvez vai impactar aí o segundo trimestre de 2019, mas é muito pouco, tá? Então, o que pode ter acontecido talvez nós tivéssemos mencionado uma projeção, né? E o que ocorreu é que nós tivemos, na verdade, um número um ajuste nessas verbas rescisórias. Na apresentação que nós tivemos no primeiro TRI, nós até resgatando aqui os números, no último slide a gente apresentou um número de R$118 milhões e 327 funcionários, né, colaboradores que teriam feito adesão. É isso que nós temos aqui. Depois a gente só, vou pedir para o pessoal, nosso pessoal de RI, esclarecer com vocês esse número de 80, tá? Mas a gente já estava observando aqui, na apresentação que fizemos, no último slide da apresentação do último divulgação de resultados, a gente já apresentava esse número de 118 milhões.
Tá certo, não ficou bem claro. Muito obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Banco UBS.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta bem específica em relação ao custo de transmissão. Vocês mencionaram que o custo estava congelado, e aí eu entendo que agora você vai ter esse reajuste. Só para eu ter uma ideia de magnitude, o que seria a magnitude desse reajuste em percentual, em milhões, o que dá para falar que vai impactar o resultado 19 versus 2018? Obrigado.
Ok, Marcelo, eu vou te dizer o conceito, né? O número, inclusive, ele vai ser fruto da revisão das tarifas agora em julho, então nós vamos ter um número exato a partir de julho, né? O que acontece? As tarifas das geradoras, elas foram congeladas por 10 anos. Né? Eu não estou com o número da resolução da ANEL, mas foram congeladas. E essa própria resolução dizia que essa tarifa ela seria alterada se houvesse, na verdade, uma nova outorga, né? Uma nova concessão. E é o caso de Porto Primavera. E aí, o que ocorre nesse processo? Essa tarifa ela deixa de ser considerada tarifa congelada, que está se implementando a inflação, e ela entra, na verdade, no processo de cálculo natural das tarifas de transmissão. Só que ela não é alterada automaticamente, ela não vai ser alterada exatamente em julho agora de 2019. Ela tem um processo de escalonamento. Ela é dividida, na verdade, 30% ao ano até convergir para essa tarifa descongelada, que a gente está chamando aqui, tá? Agora, esse é um processo, né? Gostaria de dar um detalhe, porque esse é um processo que, inclusive, todo o processo de cálculo das tarifas de transmissão está sendo realizado pela ANEL em uma audiência pública, né? Então, qualquer estimativa, a gente também não vai ser muito preciso aqui, porque o próprio método de cálculo está sendo discutido pela ANEL, né? Tanto com relação a, tecnicamente dizendo, né? Em relação a, quando eles rodam os modelos de cálculo das tarifas, você considera despacho das usinas, despacho para o supermercado, despacho Brasil, todas essas premissas estão sendo rediscutidas, né? Então, existe uma estimativa de que talvez o impacto não seja exatamente descongelar a tarifa como ela é hoje, tem uma atenuação, inclusive, por essa nova metodologia da ANEL. Por isso que eu não consigo te dar aqui uma estimativa pura, a gente está acompanhando esse processo, e esse processo ele vai ficar mais claro agora com a publicação das novas tarifas agora em julho de 2019. Okay?
Tá ótimo. Deixa eu só ver se eu entendi corretamente, né? Você tem um processo, então quando vamos dizer, uma empresa ganha uma concessão, tem um período para poder operar. Você está dizendo que nos primeiros 10 anos, na verdade, esse custo de transmissão é o custo que tinha sido definido antes, ajustado por inflação. Quando esse período acaba para qualquer concessão normal de geração, existe uma metodologia que recalcula esse custo de transmissão para todas as geradoras no Brasil, sei lá, e aí você tem um número novo. E aí, no caso da CESP de Porto Primavera, como é uma nova concessão, né, tem um programa de outorga, esse cálculo vai ser refeito. Mas, na verdade, isso vai impactar todas as geradoras do Brasil que passaram esse período de 10 anos ou que tem uma nova outorga. Seria isso, no caso?
De fato, o processo, se eu não estou me falhando aqui a memória, Esse descongelamento ele ocorre em 2023 para todo mundo. Tá? E isso acontece para todas as geradoras. Isso vai acontecer fatalmente para todo mundo. É que num processo que você tem revisão da outorga, esse processo é antecipado, que é o caso depois de primavera. Tá? E aí tem um recálculo, e isso aí, como eu comentei, ele é escalonado no tempo. Então, por primavera já teria esse recálculo, já seria esse processo, mesmo que ela não passasse para uma nova outorga em 2023. Né? A gente já tem uma antecipação aí, escalonada, né, de 3 anos desse processo. Tá?
Então, por exemplo, para o outro leilão que teve, né, que por exemplo a Engie levou as usinas da CEMIG, tá, pegando como exemplo, como teve um pagamento de outorga, esse custo de transmissão também vai ser revisado em teoria para essas usinas antes de 2023? Ou no caso é só
por primavera agora? É o mesmo processo. É o mesmo processo. Qualquer usina que passa por uma nova licitação, ela tem esse processo. Isso aconteceu com o Dia Solteira e Jupiá, né? Aconteceu com todas as usinas que foram revisitadas.
Ah, tá ótimo. E aí só entendi que vai ser, depende de várias premissas que a ANEEL ainda está definindo, que não vai ser automaticamente um descongelamento do que é pago hoje, mas a perspectiva é que vai ter um aumento desse custo, correto? Faz sentido?
Tem um aumento além da inflação, né? Essa é a nossa expectativa.
Certo. Tá ótimo. Muito obrigado.
Sim. Espero ter esclarecido.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra à CESP para as considerações finais.
Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos nessa divulgação de resultados. Reforço aqui, novamente, como fizemos na última divulgação, a colaboração dos senhores para que a gente melhore cada dia mais a nossa área de RI. Tivemos grandes avanços, acredito, nesse primeiro TRI, mas sabemos que tem muito ainda para avançar. E nos vemos aí na próxima divulgação daqui 3 meses. Okay? Muito obrigado.
A teleconferência de resultados da CESP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.